notas da simples melodia, melodia, melodia. Um mistério, estéreo que eu te cantaria, eu cantaria, cantaria.
FM. assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo cair. Eu que aprenda a levantar.
Você sair do mar e todo sentimento que rodeia foi a luz do sol ou foi o vento que soprou o macio dessa areia. Eu sei lá, se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Sei não, se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear. Se você jurar, eu posso até te acostumar numa vida mais à toa. É só você querer que tudo pode acontecer no amor de outra pessoa. Sei lá, se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Sei não, se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
12:03.
Na cidade na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Médicos suspendem atendimento em áreas de média e alta complexidade no estado por falta de pagamento. Obras da Caerne afetam tráfego na João Medeiros Filho, zona norte de Natal. Concurso Público Unificado do Estado prorroga inscrições. Rio Grande do Norte lança Atlas do Hidrogênio Verde. Para entender mais sobre o combustível e sobre a publicação, uma entrevista com o pesquisador Ranieri Rodrigues. E ainda, professora Socorro Evangelista fala sobre o mais novo livro, Entre Palavras, Sonho e Silêncio, Contos de uma Alma Romântica. Hoje é segunda-feira, 27 de abril. Eu sou Liliane Oliveira e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
Médicos que atendem em áreas de média e alta complexidade na capital potiguar suspenderam parte das atividades a partir de hoje. O motivo é o atraso do pagamento por serviços já realizados, que, segundo a categoria, não é feito pelo governo do estado desde setembro do ano passado. A paralisação atinge 120 profissionais e provoca impactos em unidades de referência, como o Hospital do Coração, a Liga contra o Câncer, o Incor Natal e o Hospital Varela Santiago. Pacientes vindos do interior estão entre os mais afetados pela redução dos atendimentos. De acordo com a categoria, o trabalho é feito por contrato de prestação de serviço, sem vínculo empregatício, e a remuneração depende da produção mensal. Eles destacam que os repasses ligados à rede municipal estão sendo feitos normalmente, enquanto os valores de responsabilidade do Estado seguem pendentes. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte informou que monitora a situação e alerta que a paralisação pode gerar filas maiores e adiamento de procedimentos eletivos. O governo do estado lançou o Atlas de Hidrogênio Verde, um documento estratégico que mapeia o potencial potiguar para a produção desse combustível, considerado essencial para um futuro mais sustentável. Para saber mais sobre o assunto, a repórter Emily Reis conversa com o pesquisador e coordenador do projeto, Ranieri Rodrigues. Acompanhe!
Com a matriz elétrica composta majoritariamente por fontes renováveis, o Rio Grande do Norte desponta como um dos territórios mais promissores para a produção de hidrogênio verde no país. O Atlas, desenvolvido em parceria com o SENAI e o Instituto SENAI de Inovação em Energias Renováveis, reúne dados técnicos que indicam áreas estratégicas, viabilidade econômica e potencial de expansão dessa nova cadeia produtiva. Para falar sobre o projeto, eu converso agora com o pesquisador e coordenador do Atlas, Ranieri Rodrigues. Olá, Ranieri, seja bem-vindo à Rádio Universitária.
Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite para poder falar sobre essa ferramenta importante, né, esse lançamento para o estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui disponível para tirar dúvidas e falar um pouquinho mais sobre esse outro lançamento.
Ranieri, para a gente iniciar a nossa conversa, de onde surgiu a ideia de desenvolver um Atlas de hidrogênio verde para o Rio Grande do Norte?
Perfeito. Bem, o Rio Grande do Norte vem demonstrando uma trajetória muito avançada em relação à capacidade de aproveitamento de recursos energéticos avançados. Para que você tenha ideia, o nosso primeiro Atlas de energia eólica é de 2003. Nós lançamos uma segunda versão desse Atlas apenas em 2023. Passamos 20 anos para ter uma nova versão desse Atlas. E a gente acabou descobrindo que nós tínhamos, na verdade, o dobro de potencial quando a gente comparou com o Atlas de 2003. Nesse Atlas que a gente lançou em 2023, ele não contemplou só energia eólica. A gente falou energia eólica, onshore, offshore, que é a energia eólica aproveitada a partir dos recursos em ambiente marítimo, ou seja, no mar, e também fizemos nosso Atlas solar. Com toda essa compilação, digamos assim, de informações sobre recursos energéticos, nós acabamos descobrindo que o Rio Grande do Norte tem um elevado potencial sobre a capacidade de aproveitar essa energia para geração de eletricidade, né? Esses recursos podem ser para diversas finalidades, mas especificamente o Atlas é para quantificar a potencialidade para geração de energia elétrica. E o mundo hoje está caminhando, né, de forma global para caminhos de descarbonização. O hidrogênio vem nesse sentido para mostrar a possibilidade de você descarbonizar economias que são difíceis de descarbonização. Em que sentido, por exemplo? Hoje, o hidrogênio que é utilizado nas indústrias é o hidrogênio obtido a partir de combustíveis fósseis. 95% desse hidrogênio que é usado nessas indústrias, hoje no mundo, vem a partir da fonte fóssil. E o hidrogênio que a gente está mostrando nesse Atlas hoje é um hidrogênio obtido por uma outra rota tecnológica, que a gente chama de processo de eletrólise. Ou seja, eu utilizo energia renovável, água, eletricidade, para produzir esse hidrogênio. Portanto, o Rio Grande do Norte, com esse elevado potencial que tem para produzir energia renovável a partir de fontes como a eólica solar, tem aí um diferencial enorme para poder produzir este hidrogênio. Hidrogênio hoje, né, esse hidrogênio que a gente está mostrando aqui, que é o hidrogênio eletrolítico, obtido a partir de fontes renováveis, ele ainda custa, inevitavelmente, mais caro. Mas isso é comum a toda qualquer nova cadeia produtiva, energia que surja, né? Digamos assim, em um novo ambiente. Mas como boa parte desse custo de produção do hidrogênio é energia, e a gente tem energia em abundância, o Rio Grande do Norte desponta como um estado que tem uma alta capacidade de produzir esse hidrogênio para a indústria e, consequentemente, promover essa descarbonização. O que é que a gente tem em termos técnicos hoje no mundo? A gente espera que este hidrogênio eletrolítico ou hidrogênio de baixo carbono, ele possa ser responsável de 15% a 20% da redução dos gases de efeito de chuva. Então, o Rio Grande do Norte tem o melhor momento do mundo. Nós temos o melhor estado, com o melhor potencial de produção dessa energia renovável e, portanto, um viés muito factível que a gente também desponte para a produção desse hidrogênio eletrolítico.
Ranieri, e na prática, o que esse tipo de energia representa para o Rio Grande do Norte? Como o hidrogênio verde pode impactar o desenvolvimento econômico do estado?
Perfeito. Nós já vivemos isso, como eu comentei anteriormente, com a energia eólica solar. Lá no começo, a gente tinha uma grande expectativa do primeiro leilão de energia para aproveitamento da fonte eólica. A gente só foi construir, de fato, a primeira usina, né? 10 anos depois, mas isso faz com que novas cadeias produtivas surjam. Então, na hora que a gente desenvolve uma nova tecnologia, o aproveitamento de uma nova energia, a gente acaba desenvolvendo cadeias produtivas, desde os setores de projeto de engenharia até os setores que vão, por exemplo, fabricar minerais, compósitos, logísticas. Então, tudo associado ao desenvolvimento dessa energia acaba se beneficiando. É a mesma coisa para o hidrogênio agora. A gente já utiliza esse hidrogênio, né? Infelizmente, hoje ainda com uma característica muito fóssil, mas na hora que eu coloco esse hidrogênio eletrolítico, eu acabo fornecendo condições para que cadeias produtivas surjam dentro do estado. E o estado do Rio Grande do Norte está fazendo isso de maneira muito gratificante, porque eu não estou falando apenas de papel. No dia de lançamento do Atlas, nós tivemos também a entrega de uma licença para uma empresa que vai produzir, por exemplo, amônia verde, ou seja, fertilizantes. É uma empresa que vai ter uma potência de 500 mega, ou seja, uma potência relativamente alta, né? Que a gente espera que isso, de fato, aconteça num cenário próximo. Vai ficar localizada ali no município de Areia Branca, que tem um elevado potencial para aproveitamento dessa energia e, consequentemente, a produção de amônia. Mas hidrogênio pode ser dentro da indústria da siderurgia, de combustíveis avançados, combustíveis limpos, dentro do aço verde, dentro da amônia. Então, existe uma série de indústrias que podem se beneficiar desse hidrogênio, se esse hidrogênio se tornar, de fato, competitivo. Hoje, ele é mais caro, logicamente, do que o hidrogênio obtido a partir de fontes fósseis. Mas o que a gente consegue ver, de forma geral? A curva, né, de caimento do custo desse hidrogênio está avançando a cada dia. E esse hidrogênio hoje, ele pode ser o eletrolítico, né? Pode ser obtido a partir de 3 dólares, mais ou menos, de 3 a 5 dólares o quilo, em comparação com o hidrogênio fóssil, que é na casa ali de 1 dólar o quilo. Certamente, com esses avanços da tecnologia, maior maturidade, incentivos fiscais, participação do governo, a tendência desse hidrogênio é ele se tornar competitivo em relação ao hidrogênio fóssil. Quando que isso pode acontecer? Estou falando ali, talvez, dos próximos 6-7 anos que eu consiga ter essa melhor competitividade. Consequentemente, aqueles setores que usam esse hidrogênio fóssil, que emite GE, gás de efeito estufa, eu posso, nesse cenário, obter, utilizar esse hidrogênio em detrimento desse fóssil. Então, o que, é que eu espero que aconteça com a indústria? Que ela se beneficie, que ela se descarbonize e que novos setores produtivos, a partir desse hidrogênio eletrolítico, se consolidem dentro do Estado. E que o Estado desponte, atendendo não somente o mercado externo, mas, por exemplo, como essa empresa da Brasil Green Energy, que a gente possa produzir amônia também para atender demandas externas.
E como foi o processo de elaboração do Atlas, Renner? Quais metodologias e dados foram utilizados?
Perfeito. O Atlas, como eu comentei, ele é uma ferramenta de diagnóstico. Ou seja, eu descubro o que eu tenho, quanto tenho e onde eu tenho. Então, é um processo onde eu preciso reunir uma série de critérios técnicos, econômicos e ambientais e superpor, né? Juntar todas essas informações para demonstrar em mapas aonde estão essas áreas. O Atlas levou mais ou menos um ano para ser elaborado. Nós consolidamos esse desenvolvimento a partir de um conteúdo técnico. Então, no site da SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, vocês conseguem acessar um documento, literalmente um conteúdo técnico, um livro, que mostra todo o processo metodológico que foi utilizado para compilar essas informações e também o acesso à plataforma, ao Atlas. Então, os dados que foram mostrados nesse conteúdo digital, eles também estão nessa plataforma, que é a Plataforma de Energias do RN. Qualquer pessoa que desejar pode entrar na plataforma, fazer um cadastro simples e consultar resultados desse estudo. Então, lá a gente demonstra potencial de produção pela fonte eólica, onshore e offshore, solar, custos de produção e o que a gente chama também de adequabilidade, que é um indicador que mostra o quanto as áreas são boas para a instalação de novas plantas de produção de hidrogênio.
Em termos de planejamento, houve muitos desafios para formar esse Atlas?
Todo Atlas é um desafio, né? A gente entende que colocar uma tecnologia nova no Estado para ser explorada requer desafios técnicos. O hidrogênio tem essa natureza, a gente tem, além das características de desafio sobre a questão de produção, teremos também um desafio muito grande associado à parte logística. Nós precisamos desenvolver soluções tecnológicas que permitam com que esse hidrogênio, por exemplo, chegue até os seus mercados consumidores. Então, o Atlas ele demonstra o potencial do hoje, mas a nossa visão, enquanto Instituto de Pesquisa Aplicada, né, que é o que eu faço parte, o Instituto de Inovação e Energias Renováveis, é que a gente mantenha essa plataforma viva com informações que vão ser atualizadas continuamente para demonstrar a quem tem interesse em investir no Estado aonde está esse potencial de produção e quais são as empresas que já estão se movimentando para consumir esse hidrogênio eletrolítico.
Estou conversando com o pesquisador e coordenador do Atlas de Hidrogênio Verde do Rio Grande do Norte, Ranieri Rodrigues. Ranieri, como se deu a articulação entre governo, Senai e outros parceiros para viabilizar esse projeto?
Perfeito, isso é um ponto importante, Emily. Esses resultados dessas pesquisas só acontecem porque existe um amplo investimento do governo do Estado, das suas secretarias, com os institutos de pesquisa. O Instituto de Sinal e Inovação ele tem um histórico longo, né, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a SEDEC, para a produção desses estudos. Então, nós já fizemos o Atlas Eólico Solar, nós já produzimos resultados a respeito de infraestruturas para escoamento da energia eólica produzida no mar, nós já produzimos uma série de outros trabalhos e esse outro vem aqui para a cereja do bolo. Né? Então, é um trabalho de longos investimentos que o governo do Estado vem fazendo com as secretarias e a secretaria tem um papel importantíssimo. Né? Ela não é só o financiador, ela é a curadora, digamos assim, dos resultados que são produzidos, porque isso tem que servir, de novo, como uma ferramenta estratégica para que o governo do Estado possa demonstrar que existe viabilidade em produzir esse hidrogênio aqui e atender mercados consumidores que podem estar nacional, né, ou podem ser, por exemplo, para mercados visando exportação.
Eu sei que você já nos deu um spoiler, mas apenas para retomar, como a população, estudantes e pesquisadores podem ter acesso a esse material?
Perfeito, Emily. Como eu falei anteriormente, existe um Atlas, né? Ou seja, uma plataforma que nós construímos para que todos esses trabalhos do Instituto de Ciência e Inovação com a SEDEC recebam esses novos dados e resultados desses estudos. Então, qualquer pessoa pode digitar aí no Google, plataformas de energias do RN, vai encontrar lá um primeiro link, você vai acessar a nossa plataforma e aí vai fazer um cadastro simples. Com esse cadastro simples, todos os dados a respeito de recursos energéticos renováveis, infraestruturas e produção de hidrogênio vão estar lá. Espero que vocês entrem, consultem, né? Critiquem também, existe uma forma de você reportar, né, necessidade de melhorias, e a gente quer exatamente isso, que o Rio Grande do Norte entenda que ele tem uma vocação para a exploração de energias renováveis, e o Atlas traz uma forma transparente, né, clara, que as pessoas possam compreender aonde estão esses potenciais e o quanto é esse potencial.
Agora, Ranieri, pensando no futuro, quais são os próximos passos para consolidar o Rio Grande do Norte como um polo de hidrogênio verde?
Bem, Emily, o Rio Grande do Norte já está se mobilizando, além das questões de indústrias que já sinalizaram, né, a necessidade de instalação no Rio Grande do Norte, né, eu falei aqui da Brasil Green Energy, que é uma empresa de amônia verde, mas a gente tem, por exemplo, hoje, né, a Mizu, a fabricante de cimentos, que também tem uma planta de produção lá, que está em desenvolvimento. Nós temos, eu participo hoje de um outro projeto que é junto à Petrobras, para desenvolver uma planta de hidrogênio dentro da usina termoelétrica Vale do Açu. É, este estudo, por exemplo, vai demonstrar a capacidade da gente ter misturas de hidrogênio ao nosso gás natural. É outra maneira que a gente tem, né, via tecnológica, de descarbonizar algumas economias. Então, o Rio Grande do Norte está caminhando, né, de maneira firme com esses acordos e com essas parcerias que trazem indústrias para o Estado. O futuro é que a gente continue, né, a publicar essas informações, que a gente continue a fazer eventos, que a gente continue a demonstrar para os investidores que este potencial pode ser aproveitado. Novamente, nós estamos no melhor momento, né? É, inclusive com essas ações, por exemplo, da área de curteio, né, os cortes de energia que a gente está sofrendo hoje, poder desenvolver, por exemplo, modelos de negócio que possam atender essas indústrias que têm alto consumo de energia e, consequentemente, pode também produzir esse hidrogênio. Então, o futuro que a gente espera é o futuro que caminha pelo viés do hidrogênio sustentável, né? Pelo hidrogênio de baixo carbono. Então, com ações que o governo do Estado tem feito, com as ações que o Instituto tem feito para demonstrar essa viabilidade, a gente vê que a indústria começa a caminhar para se instalar dentro do Rio Grande do Norte. Então, a gente espera que isso se solidifique, que a gente amplie, digamos assim, a cartela, né, de possibilidades de novos mercados consumidores e novas indústrias dentro do Estado.
Agora, para a gente finalizar, Ranieri, para quem está nos ouvindo, quer entender mais sobre o assunto, se interessou e quer acompanhar esse processo de perto, onde é possível ter acesso a outras informações? Tem algum site oficial, alguma rede social que seja mais fácil de acompanhar?
Perfeito. Pode consultar as redes oficiais do Instituto de Senado de Inovação. Novamente, um Google vai conseguir achar a gente. Uma boa recomendação para conhecer um pouquinho mais sobre esse hidrogênio é consultar o próprio Atlas que a gente divulgou, ou seja, o conteúdo técnico. Lá a gente tem o histórico da utilização desse hidrogênio. Hoje a gente tem uma contabilização das principais indústrias que utilizam esse hidrogênio. Algumas ações do próprio governo do Estado em relação às questões de legislação, análise de impactos ambientais, todo o potencial de produção. Então, para quem quer conhecer um pouco mais, consulta o Atlas. Acho que é uma boa ferramenta que a gente pode ter toda uma trajetória sobre o que é o hidrogênio, como se utilizar, quais são as aplicações e o potencial que a gente tem dentro do Estado.
Ok, eu conversei com o pesquisador e coordenador do Atlas de Hidrogênio Verde no Rio Grande do Norte, Ranieri Rodrigues. Ranieri, muito obrigada pela entrevista.
Eu agradeço a todos também e reforçar a importância da gente falar aqui na Rádio Universitária sobre a publicação desse ato. Eu fico disponível, caso vocês tenham qualquer interesse, outras dúvidas, informações, o Senai se coloca como instituto de pesquisa amplamente interessado em divulgar esse tipo de informação.
Emily Reis, para a Rádio Universitária.
No próximo bloco, obras da Caerne afetam trânsito na Avenida João Medeiros Filho. E ainda, uma entrevista com artista plástica e professora Socorro Evangelista sobre o livro Entre Palavras, Sonhos e Silêncio, Contos de uma Alma Romântica. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta daqui a pouco.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 22 minutos.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
Sábado às 9 da manhã
e domingo às 5 da tarde.
Cheguei de vez, baixou de vez. Outro dia economiza, sobra mais no fim do mês. Cheguei de vez, baixou de vez. Outro dia economiza, sobra mais no fim do mês.
Compadre, saiu no rádio, baixou o GNV. Melhora pra todo mundo, motorista de app. Para nossa economia, para mim.
Eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu. Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A CAERN, Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, está realizando obras na Avenida João Medeiros Filho, na Zona Norte de Natal, o que tem causado mudanças no trânsito em alguns trechos da via. No sentido Potengi para Igapó, as equipes trabalham na instalação da rede de esgoto. Esse serviço começou após uma obra de drenagem feita pela Prefeitura e deve ser concluído ainda esta semana. Hoje, os técnicos avaliam medidas para diminuir os transtornos e melhorar a circulação de veículos no local. Em outro ponto da avenida, a CAERN atua na recuperação do asfalto que foi danificado pelas chuvas recentes. Após os reparos, será feita a aplicação de nova camada de asfalto. De acordo com a companhia, essa segunda etapa ainda não tem prazo definido para ser finalizada, uma vez que o local segue em análise técnica. A gente volta com a previsão do tempo para a tarde e noite de hoje e também para os próximos dias. As informações com o repórter Ubiratã Pedro.
Previsão do tempo.
Amanhã desta segunda-feira começou com tempo ensolarado na capital potiguar. A previsão para o restante do dia é de tempo nublado com pancadas isoladas de chuvas. A temperatura mínima registrada foi de 25 graus, enquanto a máxima prevista pode atingir os 30. Já a umidade relativa do ar varia entre 65% e 95% durante todo o dia. Os ventos estão moderados, com velocidade de até 60 km por hora e chuvas com 50 milímetros por dia. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, renovou o alerta amarelo para o estado, sinalizando perigo potencial de aumento no volume de chuvas, com duração até o final do dia. Para esta semana, a previsão é de tempo nublado. Ubiratã Pedro, para a Rádio Universitária.
O governo do Rio Grande do Norte prorrogou o prazo de inscrição para o concurso público unificado do estado. O prazo agora vai até a próxima quinta-feira, 30 de abril. A publicação feita no Diário Oficial e divulgada pelo Instituto Avalia aponta 175 vagas divididas entre níveis médio e superior, com postos de trabalho no SEASA, no DETRAN e no IPERN. Além das vagas reservadas, o concurso prevê cadastro reserva. As inscrições acontecem pelo site www.avalia.org.br/concurso/599. Nesse endereço também você consegue saber todas as informações sobre o processo seletivo. Artista plástica e professora aposentada do Departamento de Artes da UFRN, Socorro Evangelista, lançou sua mais nova obra intitulada Entre Palavras, Sonhos e Silêncio, Contos de uma Alma Romântica. Para saber mais sobre o livro, o repórter Maxwell Moraes conversou com a escritora. Acompanhe.
Qual o som do silêncio para você? E quais são seus sonhos? Essa reflexão deu origem ao livro Entre Palavras, Sonhos e Silêncio, Contos de uma Alma Romântica, da escritora Socorro Evangelista. Para falar sobre seu novo livro, eu converso com a autora aqui nos estúdios da Rádio Universitária. Olá, Socorro, seja bem-vinda à Rádio Universitária.
Boa tarde, é um prazer, muito obrigada. Então, silêncio na poesia é tudo aquilo que está dentro da gente, né? E a gente para fazer essa reflexão. Uma reflexão que é uma observação do dia a dia. O que a gente vê, de bom, o que a gente vê de não muito bom, não é? Com vontade, de, às vezes até triste com determinadas coisas da nossa sociedade, do mundo. Então é isso, tanta agressividade, mas também tanta coisa boa que a gente tem que contemplar mais o bom. O outro lado, a gente quer mais obscuro, a gente pede a Deus para que as coisas fiquem bem calmas. Obrigada.
Então, para a gente começar, eu queria saber da senhora se a senhora sempre gostou dessas artes, de onde veio essa vontade de escrever?
Olha, eu sou artista plástica. Eu digo que nasci artista plástica, poeta também. Por quê? Quando criança, eu sempre gostava de fazer aquelas poesias na escola, né? Não sei o quê, batatinha quando nasce, tal, tal. E quando, na minha adolescência, foi aí que realmente as flores começaram a se abrir um pouquinho. Mas eu gostava muito de ler um pouco Alta de Souza, os poetas tristes, né? Melancólicos. Então, quando a gente é muito jovem, a gente pensa muito assim, coisas melancólicas, né? E o poeta como eu vou muito nessa linha. Mas ultimamente eu comecei a fazer uma reflexão, disse, não vou ficar triste por nada. Às vezes a gente até, né, fica, eu sou chorona também, sou muito sensível. Mas é melhor a gente pensar nas coisas com otimismo e cantar e brincar. A minha poesia é isso.
Ainda mais no mundo que a gente está hoje, né? Sempre bom e sempre importante brincar e tudo mais. E o nome do seu novo livro é Entre Palavras, Sonhos e Silêncio, Conto de uma Alma Romântica. Como foi a escolha desse nome, Socorro?
Primeiro, eu escrevi as poesias nos meus momentos de sensibilidade poética. Foi uma inspiração, sempre é uma inspiração, que às vezes a gente está dormindo e acorda alta madrugada e vai e escreve aquela poesia. Por isso que eu já durmo com o papelzinho de lado, né? Também fui motivada por um amigo que é poeta. Ele é dentista da Sociedade Brasileira dos dentistas escritores, da qual eu faço parte, a convite deles todos, porque eu já vinha colaborando com essa associação, embora, aí como eu não sou dentista, então eu sou sócia honorária, com muito prazer. E aí, Luiz, Socorro, por que é que você não escreve um livro de poesia? Eu tenho um livro, assim, teórico aqui da universidade. Quando eu fiz mestrado, estava me preparando e paguei as minhas disciplinas de doutorado, não concluí, motivos superiores. E naquele momento eu estava disposta a escrever sobre Dorian Gray, né? O primeiro trabalho que eu fiz foi sobre papel reciclado, que eu tenho uma pesquisa muito grande sobre papel reciclado. E justamente essa questão de reaproveitar o lixo, né? Então, eu achei que era um trabalho... Era não, ele é um trabalho muito importante para a educação e a sustentabilidade.
Socorro, a senhora se considera uma romântica? Muitos dizem por aí que hoje em dia o romantismo acabou, não é?
Bem, isso até em jovens, a gente nota que tem alguns jovens com sensibilidade muito grande. E são românticos até, mas não é mais uma prática comum. Porém, eu sou romântica desde que nasci e assim levo a minha vida e sou grata por isso. Eu prefiro ser romântica a ser agressiva.
O livro trata sobre sonhos e silêncio. Queria saber como é que isso foi desenvolvido nos contos.
Em primeiro lugar, eu não tinha pensado nem no título e nem no subtítulo, né, que eu deixo lá aberto, e também nas divisórias do meu livro. Eu simplesmente escrevi. Depois que eu escrevi, eu comecei a fazer uma outra reflexão, e aí foi quando eu comecei a separar as poesias. O meu contexto todo foi separado, e aí eu fui enquadrando, né? O primeiro capítulo de poesias, ele coloquei o título de Transfiguração. Nessa transfiguração, lendo as poesias, cada pessoa, porque há um entrelaçamento entre a vida, a sensibilidade, a reflexão do dia a dia. Então, eu coloco outra coisa também, eu sempre estou costurando isso a uma teoria prática social, e aí é assim que eu faço.
Há muitas inspirações, não é mesmo? Eu estou conversando com a escritora Socorro Evangelista sobre seu novo livro, Entre Palavras, Sonhos e Silêncio, Contos de um Alma Romântico. Socorro, o lançamento do seu livro aconteceu no último dia 9, não é mesmo? E como foi esse momento? Fala um pouco pra gente.
Foi um momento mágico, de muita alegria, muita gente amiga, muitos escritores, muitos poetas, artistas e tantos outros, né? Médicos, várias profissões, mas os meus amigos, foi uma gratificação muito grande para mim e para a minha família.
Socorro, e como a senhora enxerga as novas gerações em relação ao hábito da leitura? O que a senhora acha da internet? Ela atrapalha ou ajuda?
Eu acho que a internet, ela é importante para a nossa vida e para a cultura, enfim, ela é importante. Porém, há uma procura muito grande dos jovens, uma curiosidade em estar por trás de tudo, observando e vivenciando momentos que eu acho tira muito tempo, ao invés do jovem, da criança, do adolescente, ele procurar livros importantes para o crescimento intelectual dele, né? Procurar as tradições, a sensibilidade dos saberes de tradição, valorizar mais a cultura da sua região e do todo. Ele se preocupa muito mais em estar diante de um celular o dia inteiro. E também, aí, outra coisa, a falta de contato humano, a falta de valorizar o outro, de olhar para o outro e trabalhar junto, sei lá. A nossa preocupação, nós que somos mais antigos, era justamente essa preocupação mais carinhosa da pessoa trabalhar e não a agressividade, como a gente vê tudo isso. Eu acho que a televisão e os meios, eu acho que eles prejudicam muito, às vezes.
E para o nosso ouvinte interessado em adquirir o livro, como é que eles fazem? Socorro, nossa entrevista está chegando ao fim. E para finalizar, eu deixo espaço para a senhora convidar o nosso ouvinte a conhecer a sua obra.
Olha, é um prazer eu contar com essa visita das pessoas para conhecer esse meu trabalho, que está ligado não só à poesia em si. Tem pessoas que dizem, ah, eu não gosto, infelizmente, né, de poesia. Mas ele é uma leitura todo o tempo, ele está entrelaçado com outras teorias e é uma reflexão muito boa para cada pessoa.
É isso, eu conversei com a escritora Socorro Evangelista sobre o seu novo livro, Entre Palavras, Sonhos e Silêncio, Contos de uma Alma Romântica. Socorro, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigada, é um prazer.
Maxwell Moraes para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Locução, Liliane Oliveira. Edição jornalística, César Barros. Edição de áudio, Maílson Andrade. Produção, Ana Jacielo Dantas e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Hudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você, uma boa tarde e até mais.
Jornal do Meio-Dia. Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 40 minutos.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 45 minutos.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitã Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formada na SFSEX, ela é chefe da Oncologia de um Hospital Militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitã Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho pra você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Thank you.